Linha Direta.
Adriana Moisés.
O governo brasileiro admitiu revisar para baixo o crescimento da economia este ano e há uma desconfiança no mercado sobre o que de fato o governo conseguirá fazer para reverter esse cenário negativo. Além disso, ainda há dificuldades na negociação com o Congresso. Em meio a tudo isso, bolsonaristas querem levar pessoas às ruas em apoio ao presidente. Nós vamos conversar sobre os preparativos das manifestações do dia 26 com a nossa correspondente em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel. Como é que está esse cenário político bastante complicado aí no Brasil, Raquel?
Olá, você e aos ouvintes. Pois é, olha, cobrado a mostrar resultado prático de gestão diante de uma economia estagnada, o governo Bolsonaro tenta avançar com medidas em tramitação no Congresso, numa negociação ainda complicada, e também busca um respaldo das ruas para mostrar força política. O desafio da semana é tocar propostas que, se não forem votadas nos próximos dias, perdem a validade, o que seria um fiasco para um governo que saiu das urnas com 58 milhões de votos. Entre os assuntos, a medida que reestrutura a esplanada dos ministérios e que pode vir com artigos que contrariam ministros como o da Justiça Sérgio Moro, que pode perder o COAF, que é o órgão que monitora transações financeiras. Há ainda o desafio de construir o texto da reforma da Previdência, que mantém a economia prevista de 1 trilhão, mas que seja viável na hora do voto. A líder do governo, Joyce Hasselmann, disse que não há acordo para tudo, mas que ela está otimista com o andamento dos trabalhos.
Há liberdade de parlamentar A, B ou C de divergir, né, eventualmente, mas os líderes estão bastante afinados para fazer essas votações, porque as medidas provisórias são importantes, a gente sabe que nenhuma delas pode cair. Então a gente precisa virar essa página e seguir, porque o governo tem mais 3 anos e meio, né, pela frente de muito trabalho.
Além dos números desoladores da economia, como a revisão para baixo do crescimento do PIB, o governo acumula polêmicas, como o corte de recursos para custeio das universidades e o decreto que flexibilizou o porte de armas, criticado inclusive por entidades internacionais. Para o historiador Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, o presidente precisa ainda mostrar serviço.
Ao tomar posse e ao longo desses 5 meses, ele demonstrou uma incapacidade muito grande de governar. Eu gostaria de salientar que para Bolsonaro e para os bolsonaristas mais extremados, mais radicais, governar é manter acesa a chama da campanha eleitoral. Daí os apelos constantes que ele faz aos seus seguidores mais radicais, inclusive culminando com uma convocação para que as pessoas estejam nas ruas no dia 26 de maio. Alguns dos ministros mostram-se rigorosamente incapazes e outros são profundamente ligados a um viés ideológico. É um governo que não consegue articular-se com o Congresso Nacional, o que no fundo demonstra um desapreço com a própria política e com os próprios valores da democracia. Eu diria que a continuar desse jeito é bastante possível que ele não consiga completar o seu mandato.
E essas manifestações pró-governo convocadas para o domingo têm dividido opiniões, inclusive entre aliados do governo.
Raquel, muitos dizem que partiu de integrantes do próprio governo essa mobilização. Oficialmente, como o governo tem avaliado esses protestos?
Olha, pois é, a avaliação é dúbia sobre os impactos dessas mobilizações pró-governo na sobrevivência política de Bolsonaro. No primeiro momento, o presidente e seus apoiadores mais enfáticos viam nas ruas a chance de se contrapor às mobilizações de estudantes que lotaram as avenidas semana passada numa demonstração de força. E viam principalmente a chance de justificar dificuldades políticas, de pressionar o Congresso e dizer que o governo não avança ali porque não se rende às negociatas. Só que dentro do próprio governo, há quem veja um risco de um tiro no pé com o aumento da tensão com o legislativo e, a depender do tamanho das mobilizações, um enfraquecimento direto do presidente. tanto que o governo confirmou que Bolsonaro não irá às manifestações, orientou os ministros a não comparecerem. O PSL, partido do presidente, não vai apoiar formalmente as mobilizações, mas liberou seus integrantes a participarem e até estimularem eleitores a irem para as ruas. O deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio, estará presente.
Para demonstrar o apoio ao presidente, para mostrar que a população está do lado do presidente e que não admite que determinados segmentos do parlamento, que eles estejam atravancando as pautas importantes para o Brasil. Não é uma manifestação contra os parlamentares, contra nenhum parlamentar. Na verdade, é uma manifestação para que a população cobre do seu parlamentar, para que esse parlamentar apoie o governo, para que a gente possa fazer o Brasil andar.
Já o deputado Paulo Pereira da Silva, do Solidariedade, avalia que o governo perde de todo jeito com os protestos de domingo.
Eu acho que é um erro do governo, porque alguém que teve 58 milhões de votos 5, 6 meses atrás vai testar essa popularidade. Se der certo, teria milhões de pessoas na rua e essas milhões de pessoas seriam todos contra o Congresso, que de certa maneira é quem, segundo ele, está atrapalhando a vida do governo. Então, portanto, ele teria só um caminho, que seria fechar o Congresso, coisa que o Brasil jamais vai aceitar. E se der errado, tiver pouca gente, que é o que eu acredito, aí ele se enfraquece mais ainda.
Nem todos os grupos que estiveram com Bolsonaro na campanha avalizaram aí esses protestos pró-governo, como o Partido Novo, o MBL. Mas há outros grupos que estão, sim, mobilizados, como os caminhoneiros.
E diante desse quadro, a reforma da Previdência, a reforma tributária e mesmo outros projetos relevantes, eles não saem do papel, não é, Raquel?
Olha, muita coisa vai andar, talvez não no ritmo e nos moldes que o governo queria, mas porque o próprio Congresso reconhece a gravidade da situação econômica e quer protagonismo nessa crise política, como disse o líder do Progressistas, Arthur Lira.
A nossa pauta tem sido escolher matérias que possam contribuir para que melhorem os serviços e a vida do brasileiro. E uma pauta feita pelo Legislativo, que no Executivo a gente está num momento muito conturbado de gestão.
Olha, e ontem foi aprovada a MP, que autoriza a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas com sede aqui no Brasil.
Obrigada, Raquel Miura, falando de Brasília para a Rádio França Internacional.